Gálatas 3, versículos 10 a 14. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, esse Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Nós vemos que o Espírito Santo fala aqui para nós claramente sobre maldição ou bênção. Ele estabelece um esclarecimento bem definido para nós, a questão da lei e a questão da graça. E nos versículos anteriores, versículos 5 a 9, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Glórias a Deus. É bem claro para nós, no contexto do Novo Testamento, que quem vive praticando as obras da lei está sob a maldição da lei. Por quê? Porque Jesus Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição da lei, a lei do pecado. E assim, em lugar de maldição em Jesus, e por meio de Jesus, recebemos a bênção prometida a Abraão. Gênesis 12, 3. O que Deus disse a Abraão? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então, a bênção prometida a Abraão, ele está falando da unção do Espírito Santo prometido, conforme Joel 2:28, o derramamento do Espírito Santo de Deus. E o derramamento tem um propósito. Jesus envia o Espírito Santo para testemunharmos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, a escolha é nossa. Deus deixa bem claro: a maldição da lei ou a bênção da graça de Deus em Cristo Jesus. A maldição pelas obras da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem busca a salvação pelas obras da lei afasta-se da graça redentora de Deus em Cristo Jesus e passa a andar na cegueira de obras mortas. Hebreus 6:1, o apóstolo Paulo fala que as obras mortas são destruidoras. E quando nós negamos a graça e queremos voltar a praticar coisas da lei, negamos a graça de Deus em Cristo Jesus, negamos a graça redentora. E com muito sofrimento, quem assim busca a salvação vai descobrir que a maldição da desobediência está recaindo sobre si. Nós precisamos entender que Jesus cumpriu toda a lei. E nós precisamos, então, andar de um modo diferente. Ele diz também, Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. É impossível a qualquer ser humano cumprir toda a lei. Deus estava enojado de todo aquele ritualismo da lei. O que ele fez? Mandou o seu filho Jesus. Só Jesus cumpriu toda a lei. E em Jesus nós cumprimos toda a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus fez isto, Gálatas 5,17. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus veio, o ungido de Deus, o Cristo, veio para cristianizar pessoas, para cristianizar o povo de Deus. Ou seja, veio para ungir o povo de Deus com o Espírito da promessa. Veio para derramar, para enviar o Espírito da promessa. Ao passo que a maldição pelas obras da lei recai sobre aqueles que querem permanecer nas obras da lei. E multidões de crentes hoje estão querendo judaizar a igreja, ao passo que Jesus veio para cristianizar. Cristo quer dizer ungido. E Jesus veio para derramar a unção do Espírito Santo sobre a sua igreja. Veio para ungir. Ele afirma que nós temos a unção que vem do Santo, que vem do Senhor Jesus, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então precisamos tomar cuidado com hábitos judaicos sendo infiltrados no cristianismo, sendo impostos muitas vezes. Qualquer tradição judaica antiga colocada no cristianismo é negar a graça. Tudo aquilo teve uma grande importância no seu tempo, na Velha Aliança, porque tudo da Velha Aliança apontava para o tempo da graça. Não estamos negando a Velha Aliança, mas hoje é maldição se quisermos cumprir a lei, porque em Jesus nós cumprimos a lei. Se Cristo morreu por nós, então nós morremos com Cristo. Se Cristo ressuscitou, então nós ressuscitamos com Cristo. Então, se Cristo cumpriu a lei, nós em Cristo cumprimos toda a lei. Não precisamos voltar a práticas da Velha Aliança. Precisamos sim cumprir toda a palavra de Deus conforme o Senhor Jesus nos orienta. Bênção ou maldição? É isto que está sendo esclarecido para nós. A maldição da lei ou a bênção do tempo da graça? E ele fala da bênção pela fé que produz obras aqui para nós. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas 3, 11 e 12, do texto lido. O justo viverá pela fé, a fé decorrente da obediência aos preceitos de Deus. E aí, o justo pratica as obras que agradam a Deus. As obras que agradam a Deus vêm pela obediência, pelo Espírito de Deus que habita na vida do filho, da filha de Deus. E aí produz boas obras. Não tem como os praticarmos obras primeiro para depois agradar a Deus. Primeiro agradamos a Deus tendo fé e obedecendo, crendo. Daí as obras são consequência da nossa fé. E a bênção é derramada. O poder do Espírito Santo é derramado cada vez mais. O que Jesus disse aos escribas e fariseus? Mateus 23, 23. Ele estava dando ensinos, uma série de ais, àquele povo que mantinha apenas a aparência, cumprindo a lei. E Jesus está dizendo: muita coisa está mudando. Eu vim para fazer esta transição, esta mudança. E diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que o Senhor Jesus está ensinando para nós a respeito da bênção pela fé, cumprindo todos os preceitos de Deus, não só aquelas coisas aparentes? Aquele povo estava desfilando para mostrar que davam um dízimo de tudo, que davam ofertas. Jesus está dizendo: não é só isso, não é só as coisas para manter a aparência. É todos os preceitos de Deus que são os fatores que derramam bênção sobre a vida dos filhos de Deus. A justiça, a misericórdia e a fé. A bênção pela fé produz obras. Nós entregamos dízimos e ofertas porque cremos, porque somos abençoados por Deus com a sua proteção, com a sua provisão. Nós fazemos todas as boas obras de justiça, de amor, de misericórdia, porque temos fé, porque cremos e obedecemos. Então a bênção vem pela fé, que produz obras. A obra não produz fé. É a fé que produz obra. Na velha aliança, a maldição era esta. Eles incorporaram a ideia de que, mantendo as aparências, fazendo as obras, estavam salvos. E aí entra o que acontece hoje com algumas igrejas locais. Está sendo ensinado manter a aparência. A questão das cinco virginécias, cinco virgens tolas, manter as aparências. Mas Deus vê o coração, Ele não vê a aparência. Nós precisamos ser as virgens sábias, estarmos na unção do Espírito Santo, estarmos com óleo para manter a lamparina acesa. A bênção vem pela fé. Obras são consequências da nossa fé, de crer e obedecer. Abacuque 2,4, ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós passamos a ser retos, passamos a ser humildes, passamos a ser justos pela fé. A fé vem de estarmos fazendo aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada a nós e aos outros. A lei se opõe à fé. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4:5 diz que nós fomos resgatados. E Jesus, para nos resgatar, se fez maldito em nosso lugar. O versículo 13 do texto lido. E Jesus se fez maldito em nosso lugar, nos resgatando, para recebermos a bênção prometida por Deus na pessoa de Abraão, a bênção da adoção de filhos, e assim vivemos no poder do Espírito Santo. Resgatar é tirar para fora de um lugar impróprio, de um lugar perigoso. E Cristo nos resgatou da lei e nos transportou para o tempo da graça. Ele tirou de um tempo impróprio, perigoso, e nos colocou para um tempo poderoso, tempo da graça. Efésios 2:4-6 deixa bem claro isto, esta obra redentora. E ele diz mais ainda que ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos tirou do reino das trevas e colocou no reino da luz de Deus, no reino do Deus Todo-Poderoso. A lei era ritualista, mas sempre apontando para o tempo da graça. E Jesus veio como homem para nos ensinar a viver cheios do Espírito Santo, abolindo todo aquele ritual que já era maldição para o povo, porque eles não conseguiam cumprir. E Jesus veio cheio do Espírito Santo e nos ensina a vivermos cheios do Espírito Santo. Mas só tem um jeito, é por fé. É por fé e obediência. Aí nós somos capacitados para as boas obras. Então, a lei escraviza, amaldiçoa. A fé é a libertação em Cristo Jesus, imitando ao Senhor Jesus, absorvendo o caráter de Cristo. Nós precisamos, então, olhar sempre para Jesus, porque se não vivermos a fé ensinada por Jesus, pelos apóstolos, conforme a doutrina apostólica, nós não agradamos a Deus. E aos Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada mais a Deus com obras. Agradamos a Deus com fé. As obras são consequência de agradarmos a Deus com a nossa fé. E glórias a Deus porque Ele tem ensinado isso para nós. Longe de nós o ritualismo. Há muitas pessoas hoje que acreditam receber a salvação pela guarda do sábado, pela abstinência de certos alimentos, pelo modo de se vestir, pela aparência. Há muitas pessoas ainda presas à maldição da lei. Nós estamos no tempo da graça. Nós, hoje, somos o templo do Espírito Santo. No tempo da lei, existia um prédio muito bonito e Deus se manifestava lá naquele prédio, chamado templo. Hoje, o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida de cada filho, de cada filha, como seu templo, como sua habitação. Bênção ou maldição? Maldição ou bênção? Nós que escolhemos. Deus quer que nós estejamos vivendo na bênção prometida por Ele há muito tempo. E Ele já cumpriu, já mandou seu Filho, já derramou o Espírito Santo. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, é bênção prometida ao crente Abraão, se cumprindo na vida de cada crente nos dias de hoje. Versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele deixa bem claro que nestes dois versículos, o Espírito prometido, já lá, Gênesis 12, bênção sobre Abraão, estendida para todas as nações, para todas as famílias, para todos os povos. Mas a graça é para quem quer, é para quem tem fé, para quem se esforça para se manter na presença de Deus com fé. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Todo o pecado tem pena de morte. As pessoas malditas antigamente morriam na cruz, porque eram impuras e não queriam sair daquela impureza. Então morriam na cruz. Então Jesus, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Foi uma morte terrível. Em nosso lugar. Em meu lugar, em teu lugar, fazendo-se maldito para que recebêssemos pela fé a bênção de Abraão. É muito claro isso. Então, Jesus se fez maldito. Eu, sem Jesus, sou maldito. Mas, aceitando a morte de Jesus para me libertar, eu estou na bênção. É isso que acontece com cada crente. Isso que acontece com a igreja do Senhor Jesus. Foi uma morte maldita, na maldita cruz. Cruz não é objeto de bênção. Não é símbolo de poder, é símbolo de maldição. Ele morreu na maldita cruz, tendo uma morte maldita, para justificar diante de Deus todos os pecadores arrependidos. Todos os pecadores que reconhecem os seus erros, os seus pecados, reconhecem o quanto têm desagradado a Deus. E assim, quando nós aceitamos essa morte vicária, essa morte substituta, essa morte em nosso lugar, aí nós recebemos a redenção e o Espírito de Deus habita em nós. Recebemos o Espírito da promessa. Nós somos abençoados daí, com a unção de Deus, derramamento do Espírito Santo em nós. E morrer na cruz era, de fato, maldição. Isaías 53 deixa bem claro que todos os nossos pecados, tudo de ruim que existia em nós recaiu sobre Jesus na cruz. E nas suas pisaduras nós somos sarados, somos curados. Deuteronômio 21, 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E isso aconteceu com Jesus. Ele se tornou maldito de Deus lá na cruz, recebendo sobre ele todos os nossos pecados. E ele foi retirado, ele não permaneceu na cruz. Como Cordeiro perfeito, santo, puro, imaculado, nem um osso seu foi quebrado. Ele foi retirado da cruz e foi para o sepulcro. E lá aconteceu o cumprimento da promessa. O sacrifício perfeito, e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E nós, quando aceitamos isto, antes malditos, agora mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Vejam o poder da bênção se estabelecendo, a promessa de Deus se estabelecendo na nossa vida. Mas nós precisamos querer esta bênção, crer, ter fé. E aí tudo muda. Deus cumpriu a sua promessa. Tudo ficou facilitado. Basta cumprirmos a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus. Se nós não fizermos a vontade de Deus, fizermos a nossa vontade, tudo fica complicado, tudo continua complicado para nós. Jesus é o fator descomplicador. Ele nos libertou da escravidão da lei e nos colocou no tempo da graça. E quando cremos, temos fé, ele nos assenta nos lugares celestiais, no reino do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos a promessa de Deus, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso está acontecendo conosco, porque Deus prometeu e cumpriu. Deus não é homem para mentir. E em Jesus, nós estamos capacitados para esta vida nova, para este coração novo, esse novo entendimento. Estamos capacitados para sermos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Porei dentro de vós o meu Espírito. E Deus diz: farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Novo entendimento, novo coração. Dureza de coração não tem para quem tem fé, para quem crê. A bênção está estabelecida. A bênção tão antiga prometida se estabelece em nós. Mas continua existindo o livre-arbítrio. Bênção ou maldição? A escolha é nossa. O diabo continua dizendo que é mais fácil pelas obras da lei manter as aparências. Existem multidões fazendo boas obras para ganhar a salvação. Mas o tempo da graça diz: creia, tenha fé, obedeça ao que o Senhor manda e faça as boas obras. Aí você garante a tua salvação. A salvação é promessa e Deus cumpre todas as promessas. Jesus, ele disse: não fiquem preocupados com nada. Eu vou para junto do Pai e vou preparar-vos lugar. Tem um lugar preparado para cada filho, para cada filha, se tivermos fé e obedecermos. Tudo é uma questão de viver por fé ou viver sem fé. Por fé, bênção, poder de Deus. Sem fé, miséria, maldição. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Quem morria na cruz, era maldição, era maldito, era condenado. Continua o mesmo método. Só que a escolha é nossa hoje. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Crer, é daí que surge a palavra crente. É a palavra mais linda que existe dentro da Bíblia, no sentido de tomar posse do amor de Deus, no sentido de viver aquilo que Deus quer. Nós devemos ser crentes como o crente Abraão. Deus prometeu muito antigamente e cumpriu tudo, está cumprindo tudo na nossa vida através do seu Filho Jesus. Mas é necessário crer e ser batizado. Ser batizado é obediência. Agora, quem não crer, continua na maldição. Será condenado. Não daquela maneira antiga, será condenado daí no dia do juízo. Hoje a igreja, aparente, marcha pela terra. Aparentemente todo mundo está em santidade. Mas cuidado. Jesus alertou que tem as virgens néscias, que não estão se preparando para aquele encontro. E vai haver uma decepção. Agora as virgens sábias, que são os crentes verdadeiros, estão ouvindo o prepara-te do Senhor Deus. E estão andando no poder da fé, no poder dos mandamentos de Deus. E a bênção está estabelecida. Glórias a Deus por sua palavra. Glórias a Deus pelo Espírito Santo que esclarece no nosso coração todo o poder da vida cristã diária. Todo o poder de sermos crentes como o crente Abraão. Glórias a Deus porque Ele nos chama, nos prepara com tempo exclusivo para Ele, para podermos receber da grandeza da sua palavra, da grandeza da sua direção, para vivermos assim vida abundante. Glórias a Deus, porque hoje foi feita escolha de estarmos ouvindo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Glórias a Deus.